podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Hoje vamos conversar sobre a pandemia e as pessoas com deficiência nesse contexto geral da pandemia, que já é muito difícil para todo mundo e para esses 45 milhões de brasileiros, mais de 2.500 em Pernambuco, mais de 400 mil no Recife, pessoas com deficiência, ainda é mais difícil, né? Aquele deficiente que precisa de um cuidador, as pessoas com deficiência visual, que depende de tocar, de enxergar com o toque, com o tátil, com as mãos, e tantas outras pessoas com deficiência que têm as limitações, também estão sofrendo nessa pandemia. Então, convidamos hoje para conversar conosco com uma figura espetacular, sou fã dela, ela é vereadora da prefeitura, da cidade do Recife, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores do Recife, a vereadora missionária Michele Colles. Já está na ponta da linha ao vivo. Boa tarde, vereadora.
Boa tarde, Domingos Fábio. Tudo bem? Quero aqui agradecer pelo convite, parabenizar você por esse programa maravilhoso que traz inclusão de verdade e também cumprimentar todos os ouvintes que estão participando desse momento hoje à tarde. Muito obrigada pelo convite, estamos aqui para contribuir naquilo que for possível para a população, principalmente na inclusão das pessoas com deficiência.
Tem muito a falar, senhora. Obrigado, vereadora, por aceitar o nosso convite. Convidamos também a mãe de criança com deficiência, de uma pessoa com deficiência, mas também presidenta da AMAR, Associação das Mães de Famílias com Doenças Raras, se não for assim a nomenclatura, ela me corrige, porque ela tem liberdade comigo. Poliana Dias, ô Poliana, fiquei feliz porque foi a AMAR que estreou este programa aqui na Rádio Folha em 2008 e 2018, no dia 10 de março, foi o primeiro programa, e foi justamente uma das que compuseram aqui a mesa, foi a Mar, que você estava viajando, e a Ana Cristina, foi quem lhe representou. E agora, completamos 3 anos recentemente, com você aqui. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde.
Boa tarde, querido. Boa tarde. É uma honra para mim participar do seu programa, uma honra para mais estar junto com você, uma honra ter estreado o seu programa, uma pena eu não poder participar, mas com certeza fui muito bem representada, porque só nós que temos a causa da pessoa com deficiência no nosso dia a dia conhecemos as dificuldades e as alegrias que traz essa causa. E é uma honra poder estar aqui mais uma vez com você, com a missionária Michele Colles, que é uma ativista da causa, com todos os ouvintes, para a gente transformar nossa cidade em uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais justa para todos. Muito obrigada. Eu vou fazer sua correção, porque a aliança de mães e famílias raras, mas o seu amor pela AMAR, pela causa, é muito maior do que, e vai além do seu programa de rádio. Quero lhe parabenizar pelo seu empenho, pelo seu programa. Muito obrigada por esse convite nessa tarde, viu?
Ok, Poliana, certamente teremos muita conversa. Vereadora, a senhora realizou uma audiência lá na Câmara essa semana e eu fiquei assim meio que assustado. O número de depoimentos, de falas, mostrando que nós pessoas com deficiência, por que não dizer de forma bastante esquecida, pelas políticas públicas, desde o governo federal aos governos municipais e até o entendimento da sociedade, o que se refere quando as pessoas com deficiência estão cobrando vacina, estão cobrando atenção, e a senhora deve ter muita coisa para colocar. É mesmo isso? A senhora conseguiu trazer as mães, as pessoas para falarem e identificou mesmo esse tipo de preterimento, em vez de preterir pelas políticas públicas?
Sim, a gente tem esse hábito, né? Graças a Deus é um hábito que nós temos, porque o nosso compromisso com essas famílias é um compromisso de vida, é um compromisso de missão. Então, nós temos o hábito de levar essas pessoas à Câmara de Vereadores, onde é a casa do povo, para que elas possam realmente ter voz, para que elas possam se expressar, né? Contar suas dores, para que a gente possa mobilizar o poder público, possa mobilizar toda a sociedade em prol dessas pessoas. Então, Eu quero aqui agradecer muito, inclusive, pela vida da Poliana. Ela é uma mulher guerreira, eu sou admiradora dela, porque ela não cuida só do filho dela, mas ela cuida de muitas crianças, muitas mães, muitas famílias. E sempre que Poliana fala, ela não fala por ela, ela fala por outras pessoas. Então, parabenizar também por você ter a convidado, porque com certeza nós vamos estar ouvindo aqui centenas de pessoas hoje através da vida dela. E nós temos essa esperança de que as políticas públicas sejam realmente chegar às pessoas, né? Que elas possam adequar as pessoas, que as pessoas possam ser incluídas. São muitas necessidades nesse período mesmo de pandemia, necessidade desde a alimentação, que é o básico do básico, porque a partir do momento que você consegue um suporte de alimentação, a pessoa está deixando de gastar dinheiro com comida para poder comprar um medicamento, para poder comprar um alimento adequado, porque essas pessoas muitas vezes têm necessidade de alimentação adequada, elas têm necessidade de tratamento adequado, e isso foi muito prejudicado pela pandemia. Na verdade, a gente já tem um déficit muito grande. A pandemia só veio acentuar e agravar esse problema. Não é que a gente já vivia bem e agora a pandemia atrapalhou, não. Infelizmente, a gente não vivia bem. A gente já vivia com muitas demandas e muitas necessidades importantes. E a pandemia piorou e acentuou, porque dificultou mais a possibilidade das pessoas irem ao tratamento, dificultou o risco, né, de pegarem a Covid, porque a maioria dessas pessoas com deficiência, com doenças raras, são pessoas que têm uma baixa imunidade, então elas estão mais suscetíveis, diferente de outras pessoas, né, a pegar esse vírus. Então, assim, a gente tem procurado sempre dar voz a essas pessoas, ouvi-las e transformar suas queixas em petições, em apelos, em projetos de lei, em lutas, né? São muitas lutas, é uma grande luta, e dentro dessa luta tem várias batalhas. Então, tem a batalha pela vacinação, tem a batalha pelo auxílio que eles recebem, que já é um valor pequeno e que é muito prejudicial. Eu creio que Poliana pode esclarecer um pouco sobre isso, e creio que você também já tem falado sobre isso aqui no seu programa sempre, porque o cunho do programa é esse mesmo. Mas, assim, as pessoas, se trabalhar, se a mãe trabalhar, se o pai trabalhar, já corre o risco de perder o benefício. Então, são injustiças que acontecem com essas pessoas, né? Benefício cortado agora pelo INSS. Então, assim, são muitos desafios a serem transpassados. E o nosso desejo, né, é que esses problemas sejam solucionados. É que essas pessoas tenham, no mínimo, uma qualidade de vida. Porque em si, por causa da questão realmente genética e a questão das doenças, eles já sofrem muito. Imagina se nós, enquanto sociedade, não pudermos ajudá-las a minimamente acabar um pouco com esse sofrimento. Então, essa tem sido a nossa missão e a nossa luta. E essas mães e essas pessoas têm ido à Câmara de Vereadores, têm falado, lá tem a Comissão de Direitos Humanos, e dentro da Comissão de Direitos Humanos, Domingos Sábio, nós criamos uma subcomissão específica para tratar da questão das pessoas com deficiências e doenças raras, para dar um destaque mesmo a essa problemática. Então, nós temos cotidianamente trabalhado nessa questão na Câmara de Vereadores do Recife.
Obrigado, vereador. Deixa eu abraçar um grande radialista que certamente está nos ouvindo ou vai ouvir depois pelo YouTube, senão depois ele manda um zap e me cobra. O pastor Cleiton Collins, o grande deputado Cleiton Collins, que ele com certeza, depois, se não mandar esse alô, ele vai dizer: você não falou no meu nome. Um abraço, pastor, deputado Cleiton. Poliana, o lugar de fala dessas mães, naquela live, trouxeram-nos uma grande avalanche de dificuldades. Você poderia falar um pouco sobre essas dificuldades que elas relataram e que você tem todos os dias acompanhado, Poliana?
Posso, sim, meu amigo. Na verdade, é uma dor muito profunda de esquecimento. Como foi falado naquela audiência pública, aqui muito bem pontuado pela missionária Michelle Collins, essas pessoas, elas estão na invisibilidade. Se nós já éramos invisíveis à visão mais da sociedade, diante da pandemia, nos trouxe uma dor muito profunda, que é a dor de estarmos sós. A gente não tem uma ação específica de nenhuma esfera governamental, nem federal, nem municipal, nem estadual, que acolha essas famílias, que realmente possa tirar essas famílias dessa condição desumana que está se passando agora. A única orientação que nós tivemos foi fiquem em casa. Fora isso, nada mais foi feito, nenhum auxílio, nenhuma ajuda. Ajudas pontuais têm acontecido, mas é muito pouco para suprir as necessidades dessas famílias. São famílias de muitas dores, de muitas deficiências, de muitas doenças raras. Então, que precisa realmente ter uma prioridade. Essa prioridade dá prioridade, porque, como bem pontuou uma advogada que estava na audiência, falando que nesse caso de pandemia, todo mundo é prioridade. Eu entendo a prioridade de cada um e as necessidades que nós estamos tentando de sobreviver. Mas essas famílias estão morrendo. Elas já morriam antes pela falta de atendimento e tratamento, mas agora é muito mais profundo, porque é o que poderia ser evitado. Essa semana mesmo nós perdemos um adolescente pelo Covid. Então, assim, é tudo muito, dói muito, não porque essa criança não pudesse pegar Covid e falecer, mas pela condição que é cuidada dessa criança. E os jovens que já podiam estar sendo vacinados, de pessoas com doenças raras, os adultos acima de 18 anos, não tem sido feito ainda. E para se vacinar, você precisa comprovar uma comorbidade junto ao médico, preenchendo o formulário. Isso é inacreditável o que está acontecendo no nosso estado, no nosso município. Porque se a pessoa já vive um tempo, a vida toda com esse diagnóstico, que já não é fácil fechar diagnóstico no Brasil, já leva 8 anos. E na hora que você fecha o diagnóstico, aquele laudo não vale. Na hora de uma pandemia, você tem que provar que realmente você tem uma deficiência ou uma comorbidade, no caso agora de comorbidade, e você ainda tem que estar vinculado ao BPC. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu pessoal de dentro da minha casa. Meu filho tem 23 anos, tem uma síndrome chamada crise do chá, com mais de 20 comorbidades, uma delas é a hipertensão grave, a falha na laringe, enfim, muitas outras comorbidades, que na hora que eu vou comprovar lá, eu tenho que preencher esse formulário, levar para o médico assinar. Ele é do SUS, então não tem um plano de saúde que agiliza esse meu processo. A gente sabe como é que está o SUS nesse momento de pandemia. Em vez de desafogar e facilitar, estão dificultando mais ainda. E ele precisa ser vinculado ao BPC. Desde março de 2020, que ele está cancelado do BPC. Não foi suspenso o BPC dele, foi simplesmente cancelado. A gente não teve nenhuma informação do porquê. A gente recorreu e vai ter uma perícia agora em junho, quer dizer, mais de 1 ano e 2 meses. Para uma segunda perícia, para ele voltar ou não a ter direito ao benefício dele, de prestação continuada. Então, isso é muito desumano. Isso é um caso meu, mas que várias famílias estão passando por isso. Várias famílias do BPC não é só suspenso e você faz uma prova de vida, não. Ele é totalmente cancelado e você tem que começar um benefício do zero. E começar um benefício do zero e aprovar no INSS não é nada fácil em termos normais, muito menos em tempo de pandemia. Então, as mães tinham o seu esposo dentro de casa, 79% dessas mulheres vivem só. Elas cuidam sozinhas desses filhos, sozinhas da sua casa, do seu sustento, mas elas têm uma renda, como vender uma Natura, vender um Avon, botar uma feirinha de empreendimento, de empreendedorismo, colocar um artesanato que elas mesmas fazem em casa, para acrescentar na renda, porque um BPC de um salário de R$ 1.050, acredito que é isso, ele... vamos dizer que R$ 800 é para o cuidado com essa criança com doença rara, ou esses adultos com doença rara. Só de fralda, no mínimo é 450 mensal, e a maioria deles usam fralda geriátrica, fralda descartável. Fora isso, a alimentação, que precisa de uma alimentação mais especializada. Então, essas famílias estão passando fome. Eu tenho mães da instituição que não tomavam banho com sabonete há mais de 15 dias, e ela me relatou isso num áudio com muita vergonha, depois que ela foi na instituição e conseguiu uma doação, dizendo que não tinha coragem de falar, porque ela tinha vergonha de ser mãe daquela criança, porque ela não tinha condição de dar o que aquela criança merecia. Só que não é uma vergonha dela, é uma vergonha social, de estar tanto desigualdade social, tantos recebendo tanto e outros não recebendo nada. Então, assim, são muitas dores, eu estou realmente muito cansada de ouvir esses relatos das dores. Quando uma mãe, por exemplo, ela se contamina com o vírus, ela tem que cuidar dela, prevenindo o filho, deixando o filho, na verdade, muitas vezes esquecido num quarto, sem ter nenhum apoio. Ela já não é uma mãe que tem uma rede de apoio, então ela tem que, não tem direito nem de se automedicar, nem de se autocuidar, porque ela tem que cuidar do filho que também contraiu o vírus. E assim a gente está nessa agonia de vida desde 2020, de março de 2020, que a gente não tem uma orientação. Diga assim, olha, vocês vão seguir esse critério aqui. Não tem.
É verdade, Pauliana. Infelizmente, é a nível nacional. Ontem eu estava numa live ouvindo vários estados e esses relatos a gente absorve de vários estados. Agora, existe lei e leia para ser cumprido. Eu queria pedir licença a vocês duas para dar uma passada em Maceió. O Paulo Cícero Anderson mandou aqui um áudio. Vamos ouvir o que o Paulo Cícero fala para nós aqui nesta mesa e todos que estão nos ouvindo. Solta, Paulo Cícero.
Artigo 9º. Olha, com toda sinceridade, tem gente que não gosta, porque isto é verdade. No nosso meio se fala de inclusão e acessibilidade. Tudo isso é utopia. Onde anda a dona prioridade que a gente procura todo dia? Será que ela se perdeu nos becos da cidade ou nas gavetas de um birô de quem se acha autoridade? Ou tudo isso é ilusão que a gente não quer ver? Foi embora um João. Quantos ainda vamos ver? O direito não dá direito. É preciso uma nova lei para legalizar o que diz aquela tão famigerada lei, que no papel é bonita, por todos é a preferida. Na hora de ser aplicada, a tal lei não é cumprida. É o disse-me-disse, vem pra cá, vai pra ali. A gente morre e não se cumpre o artigo 9º da LBI. Paulo Cícero.
O nosso Paulo Cícero está falando do artigo 9º da LBI, que diz que em tempo de pandemia, de catástrofe, as pessoas com deficiência têm prioridade. E aí, lá em Maceió, vereadora Michele, fizeram uma lei para cumprir, para obrigar a cumprir o artigo da LBI, o artigo 9º, que vocês conhecem muito bem, que fala da prioridade em pandemia. Infelizmente, o poder público, às vezes também o legislativo e o poder público, não compreende. Ô Paulina, você tem acompanhado bastante coisa lá na Câmara. Como a Câmara tem se posicionado? Além da Michele trazer as audiências, os vereadores, eu sei que você vai visitar mesmo, você é de ir. Como você tem encontrado essa receptividade em relação a essas dificuldades com relação à Câmara?
Então, são muitas dificuldades. Na verdade, parece que o que acontece, no meu olhar, acontece que, às vezes, quando você não tem essa causa de vivência de pessoa com deficiência, você foi eleito por uma causa, por exemplo, de situação de rua, de um bairro, você é um vereador daquela situação que você foi eleito, você só trabalha por ela, você não olha para um todo. E, na verdade, acredito que depois que você é eleito, depois que você está lá na Câmara trabalhando para o povo em geral, e não só pela causa que lhe elegeu. Mas não acontece muito isso. Acontece muito, por exemplo, os vereadores que trabalham na causa dos cachorros, dos pets. Geralmente, eles só militam naquela causa. Então, você não tem abertura para chegar, para cuidar de outras causas, outras pessoas. Então, acredito que é o que eu vejo, uma luta muito sozinha da Comissão de Direitos Humanos, junto com e mais da vereadora missionária Michele Collins, em colocar essas pessoas em pauta, porque o restante a gente não tem visto nenhum empenho em mudar essa realidade que nós estamos vivendo. Então a gente precisa realmente tocar o coração desse povo
para
que as leis sejam cumpridas aqui na nossa cidade.
Vereadora, eu estava perguntando como seus pares recebem essas audiências que a senhora faz. Ela vai para o plenário, como se dá essas discussões?
Então, a gente tem uma boa receptividade, né? Quando as propostas, os projetos chegam ao plenário, requerimento, mas a questão é que não depende somente do poder legislativo, né? A gente precisa de uma ação efetiva do executivo, que é quem tem a caneta na mão para poder resolver, para poder decidir, para ter tomadas, né, de decisão que sejam importantes e que realmente se adequem, né? Poliana aí é testemunha da luta que nós temos tido já ao longo de anos, e muitas vezes a gente se sente impotente, porque a gente pede, a gente fala, a gente faz até projetos, os projetos são aprovados, se tornam lei e a lei não é cumprida. Um exemplo claro que você deu aí agora, desse pessoal lá de Maceió, peço perdão que eu não consegui decorar bem o nome, mas tem que fazer uma lei para obrigar a cumprir outra lei. Isso é um absurdo, isso é uma tristeza. Se já existe uma lei, a lei é para ser cumprida. Então, nós temos várias leis, se fossem cumpridas, se fossem respeitadas, né, a gente poderia, sim, conseguir avançar os requerimentos. A gente sabe que o poder executivo, legislativo não pode interferir de forma direta no poder executivo, mas pode pedir, pode fazer indicações. Porém, muitas vezes, os requerimentos são aprovados, mas também não são atendidos, né? Então, assim, a gente tem conseguido algumas vitórias, né? Como foi a questão agora da Avenida Conde da Boa Vista, a gente conseguiu uma intervenção boa na adequação da avenida, na estruturação da avenida. Mas, assim, é muito pouco diante da necessidade que essas pessoas têm. Elas têm necessidades específicas, necessidades importantes, diagnóstico de doenças. A gente criou uma lei, quero inclusive registrar aqui o apoio, o envolvimento da AMAR, né, que junto com o meu gabinete criou uma lei, que é a lei que cria um centro de referência de tratamento de doenças raras.
Já ia perguntar sobre isso.
Séria, porque na época, Poliana, por exemplo, não foi nem convidada para participar da inauguração, não foi Poliana, foi uma queixa. Eu sou aquela ali que falo logo mesmo, viu? Vocês que estão me ouvindo aí, não estranha não, porque eu falo mesmo. Mas como que você sabe que as pessoas precisam entender, saber, conhecer e também serem honradas, serem valorizadas, porque isso também faz parte, né? E assim, tinha que chamar mesmo as organizações, falar, ó, isso aqui é para vocês, isso aqui está à disposição de vocês, aqui funciona assim, assim, assim. O que vocês precisarem, a gente está aqui para atender, porque é um centro de referência. Né? Foi uma grande vitória, foi instalado, né? Mas assim, ainda existem muitas brechas, né, Poliana? Ainda falta profissionais, ainda falta mais tipos de tratamento diferenciado, mas pelo menos fizeram, mas a gente quer mais, a gente precisa de mais, a gente precisa avançar mais, e são muitas as necessidades. Então essas pessoas realmente precisam ser ouvidas, e as necessidades dessas pessoas precisam ser atendidas o mais rápido possível, porque a gente sabe que tem doenças que, infelizmente, como é o caso, por exemplo, que eu vou citar aqui, uma de várias, mas a AME, né, é uma doença que mata crianças até 2 anos de idade. Então, se a mãe não correr, se a família não fizer algo urgente, pode ceifar a vida daquela criança. Então, assim, é muito sério, é muito importante e é muito urgente a efetividade dessas políticas públicas.
Só para fortalecer o que a vereadora fala, se você for no meu Facebook, Domingo Sábio Radialista, você encontra um vídeo, eu no Parque 13 de Maio, ou melhor, na Praça do Derby, em um evento, com a Poliana, eu entrevistando inclusive a Poliana ao ar livre num vídeo, falando justamente já sobre essa questão do ambulatório, né, do centro de referência ao atendimento às pessoas com doenças e famílias raras. Poliana, o que é que nós, AMAR, nesse momento em pandemia, como ela está trabalhando? Existe alguma campanha de captação, de apoio para essas famílias, seja alimentar, seja de dinheiro, seja de material, seja de remédio, seja de um médico que alguém tem facilidade para marcar e estreitar essa relação? Como nós poderíamos ajudar os ouvintes, que são muitos que estão nos ouvindo nesse momento, véspera do Dia das Mães, como a gente poderia ajudar essas mães e esses pais que estão nesse momento tão delicado, Poliana?
Então, queria agradecer aqui a fala da vereadora Michele Collins, me fez ficar emocionada, porque foi muito trabalho, ela sabe, junto com as mães, junto com as audiências públicas, e para o Centro de Referência dessa área sair, e a gente não teve a valorização. Na verdade, eu nunca nem fui lá, nunca nem entrei, mas nosso papel é isso mesmo, é lutar para que as políticas aconteçam e saiam do papel. Então, a AMAR, na verdade, ela desde que começou a pandemia, ela tem feito um trabalho muito importante para essas famílias e nunca soltou a mão dela. Em nenhum mês, em nenhuma ocasião. A gente tem feito, desde março do ano passado, campanhas de recolher alimentos como cesta básica, leite, a fralda, algum recurso. As famílias, elas estão ficando adoecidas, né? Elas precisam comprar medicamento e aí vão negligenciando a luz é cortada. Então, a gente chega com esse recurso de pagar a luz dessa família, porque são crianças que não podem ficar sem a rede elétrica na sua casa devido à condição respiratória mesmo dessa criança, de urgência. Então, nem isso foi feito, assim, dizer, olha, não vai cortar a luz dessas famílias, essas famílias estão com muita necessidade. Então, a gente tem várias famílias que ficam com a luz cortada. Uma coisa na propaganda, outra coisa no dia a dia, né?
Então, a gente tem distribuído cesta básica com recursos que a sociedade civil tem doado a nós. Então, a gente tem segurado a mão dessas famílias. Nós estamos com uma campanha também. Você pode doar, você pode cuidar de uma mãe rara da instituição AMAR, fazendo a doação de cesta básica, do próprio leite, da fralda. Toda ajuda é muito bem-vinda, porque se ela economiza com a cesta básica, ela consegue ter uma qualidade de vida, ou uma medicação melhor para o seu filho, ou uma fralda melhor, um suplemento alimentar. Então, toda ajuda que a gente dê a essas famílias, estender a mão para essas famílias, é muito importante. Eu digo sempre às mães lá que o mais importante de tudo isso, do financeiro, é você saber que você tem alguém para contar, você ter a sensação do pertencimento social, você pertence a alguém. Então, quando acontece alguma coisa, elas recorrem ao nosso grupo do WhatsApp, aos nossos atendimentos online, como psicóloga, como fisioterapeuta, que está online à disposição para essas mulheres, contar a mim também como pessoa, para acolher, para dizer você não está sozinha. Então, é uma rede de apoio que se formou e se fortaleceu cada vez mais agora na pandemia, apesar de todo o desgaste que nós temos dessa questão de política, né, de fazer realmente a política acontecer. Nós da instituição AMAR estamos realmente em mãos dadas com essas famílias e não soltamos por nada. A gente vai lá junto, o que der para um dá para todo mundo, o que não der para todo mundo não dá para ninguém. Eu acho que essa é a nossa força, é o que me traz e me faz feliz, é estar junto dessas mulheres, encontrar forças nelas para continuar, e elas em mim, e assim a gente vai caminhando e cuidando uma das outras.
Paulina, eu estava falando, você tem um filho com deficiência e você já fazia trabalho antes ou você se envolveu a partir do seu filho nascer com uma deficiência, Paulina?
Ouvi falar da pessoa com deficiência a partir do nascimento do meu filho, na verdade. Eu sou do interior de Pernambuco, sou de São Bento do Una, e ele nasceu em Garanhuns, eu tinha só 18 anos, então eu não tinha conhecimento de uma causa tão séria como era a pessoa com doença rara, né, e nem pessoa com deficiência. Então, a partir do nascimento dele, eu demorei muito para fechar diagnóstico. As pessoas achavam que a característica dele não tinha nenhuma característica de pessoa com deficiência, há 23 anos atrás, e achava que eram coisas da minha cabeça. Uma jovem de 18 anos teve um bebê e está com depressão pós-parto, não estimula o filho direito, enfim, sempre a culpa é da mãe, né? E aí eu comecei uma peregrinação muito grande, vindo do interior para a cidade prometida, que eu sempre dizia que o Recife era a cidade que ia me dizer o que realmente meu filho tinha. E eu entendia que tinha alguma coisa que não estava se encaixando com o bebê que eu tinha planejado. E aí ele me dizia nos olhos dele, mãe, calma, tudo vai dar certo. Mas o desespero de querer um diagnóstico era muito grande. E eu mudei de cidade, mudei toda a minha vida para cá, para Recife, chegando aqui uma surpresa. Ninguém conhecia a síndrome de minha filha, ninguém conhecia, sabia falar o que ele tinha. E eu comecei a uma peregrinação por fisioterapia, por reabilitação geral do meu filho. E os grandes centros nenhum aceitava ele pela deficiência intelectual muito grande que ele tem. Então, devido a isso, a gente foi ficando muito isolado, sem atendimento, sem tratamento. E o tempo foi passando. Quando ele tinha 8 anos de vida, eu consegui fechar o diagnóstico dele numa cidade lá em São Paulo, São Caetano do Sul. E aí, peguei esse diagnóstico muito feliz, mas depois você pega o diagnóstico, você vai para onde? Quem lhe acolhe? Quem lhe diz o que é? Quando eu chegava no médico para mostrar o diagnóstico, o médico pegava o papel e dizia, CRI o quê? Ele tem uma doença rara chamada CRI de chat. Queria até agradecer por estar falando dele hoje, porque no dia 5 desse mês, 5 de maio, é o Dia Internacional da Síndrome do CRI do chat, que é uma síndrome que não tem muita divulgação. E ela atinge 1 a cada 50 mil nascidos vivos, então falta muita coisa para a gente avançar de pesquisa científica e inclusão social e aceitação e respeito, enfim, tantas coisas que a gente quer ver evoluir, né? E aí depois disso tudo, dessa minha peregrinação, dessa minha vivência de isolamento, de estar sozinha, de não ter com quem contar, a gente resolveu fundar a Instituição AMAR, que é para que as outras mães não passem pelo que eu passei. Se elas tiverem um diagnóstico, ou mesmo sem diagnóstico, elas poderem procurar a instituição e ter uma mão amiga, um apoio, um acolhimento, um saber onde elas podem contar com alguém, direcionamento. Enfim, nós somos, além de tudo, uma célula de orientação a essas famílias, para que elas não se sintam invisíveis nem abandonadas.
E aí tudo isso decorreu da minha luta em buscar diagnóstico, buscar aceitação da sociedade para o meu filho, em não ter nenhuma clínica que pudesse atender ou acolhê-lo. É, geralmente as clínicas de grande porte, elas escolhem pessoas com deficiência física que dê um resultado a curto prazo. Na verdade, o Pedro não tem nenhum tratamento, nenhuma cura, né? É só tratamentos paliativos para o resto da vida. Ele tem uma síndrome e ponto final.
Sim.
Não tem ele do jeito que ele é. Então, não tinha como encaixar ele nesse meiozinho que as pessoas colocam aí de ter um avanço com 3 meses de idade. Então, ele não foi aceito e aí a gente ficou cuidando dele da melhor forma possível. Eu acho que a criatura mais amada e mais desejada desse mundo é Pedro. Então, a gente fez o nosso melhor com os pais dele. E depois disso, a gente percebeu que Pedro só devolvia a gente amor, só devolvia a gente alegria, superação. Então, a gente disse, não, a gente tem que mostrar essas mulheres que não é só dor, que não é só morte, que não é só a perda. É um todo, é um conjunto de tudo que a vida pode dar, de amor, superação, respeito, dignidade. E aí a gente começou a trabalhar com a instituição Amar, graças a Deus.
Entendi.
Que ainda convivo com meu esposo, ele me ajuda cuidando dele, me ajuda cuidando não, né? Cuida do filho dele também, a gente tem essa maneira de ver que ele ajuda. Mas cuida do filho, me ajuda com a instituição Amar, está junto comigo nessa causa, porque a gente entende a necessidade de cada um.
Mas eu queria chamar a atenção, Poliana, que a Amar, ela é no estado todo, né? Não é só na região metropolitana, não, né?
Não, exatamente. A Amar, ela participa no estado todo. Nós temos, inclusive, uma filial com 86 mães no sertão do Araripe, em Trindade, onde acolhe aquelas mães do sertão. Mas nós atendemos todo o Pernambuco, inclusive mulheres de região rural, que não tem apoio nenhum. Então, nós chegamos onde o poder público nunca chega. Então, essas mulheres do interior do estado, a gente consegue dar um apoio a elas financeiro também, de cuidados como as doações, mas também a fisioterapia, a psicóloga, a acupuntura. Quando a gente está nos atendimentos normais, a gente dá prioridade a elas devido à condição de não ter nenhum outro local de fazer atendimento. Então, elas vêm nos carros do CFD e a gente consegue atendê-las, né? Devolvendo a essas mulheres também a cidadania, a sensação do pertencimento social, porque elas se sentem muito fragilizadas. Se aqui no Recife a gente já sente essa dor da invisibilidade pelo poder público, pelo executivo, você imagina na cidade do interior, eles não querem saber da pessoa com deficiência. É realmente muito descaso, é muito desumano o que elas passam nesse interior. Não que aqui não seja, né? Mas lá, com certeza, é um pouco mais complicado.
Poliana, tem uma fala que eu gosto muito de trazer quando a gente está de público falando, que é as mães. A gente fala muito nas mães. Aí as pessoas pensam, os filhos com deficiência não têm pais, eles foram como a Virgem Maria, gerado pelo o anjo que anunciou. É claro que eles têm pais. Em algum lugar do mundo, o pai dele está. Mas assim, essa fala que eu sempre trago, que a maioria das mães, os pais abandonam, eu até fiz essa fala no início do programa, ela é verdadeira ou eu estou equivocado? Essas mães geralmente estão sozinhas, claro que via de regra, mas assim, a gente tem realmente um grande número de mães que estão carregando esta criação sozinha, é mesmo?
Isso, exatamente. Existe uma pesquisa nacional pelo Instituto Baresi, que cuida das pessoas com doenças raras também no Brasil, e ele conseguiu diagnosticar que 79% dessas mulheres vivem só. É um número maior do que quando a mulher tem câncer ou qualquer outra enfermidade. E não é só um abandono normal, assim, isso é peso aqui, desculpa, mas ele está comigo aqui, então ele está falando. Não é só um abandono comum. Esse abandono ele vai levando a autoestima dessa mulher, vai levando a força, vai levando a dignidade, vai levando também o lado financeiro, porque essa mulher, quando ela tem um filho com uma doença rara ou uma deficiência, o que acontece? Ela para de trabalhar imediatamente para cuidar exclusivamente desse filho, porque ele requer cuidados de 24 horas, na sua grande maioria. E aí o companheiro dela não aguenta, o pai da criança não aguenta a pressão e ele vai embora de casa. Mas ele vai embora de casa e ele não vem buscar essa criança para ver. Nunca mais ele vem, na sua grande maioria. Nunca mais ele olha para essa criança. E as coisas muito, são muito graves que eles dizem nessa hora do abandono, é que eu não consigo gerar uma criatura dessa, essa criatura veio assim porque você é doente, esse filho não é meu, eu não aceito essa deficiência. Então eles realmente fecham os olhos e esquecem que esses filhos existiram. E diante disso, mesmo que se busque, por que não busca nos direitos judiciais, essa guarda compartilhada? Eles não querem. Então, uma mãe que ama seu filho sobre todas as coisas, ela não vai deixar com um pai que diz, eu não quero esse filho, eu não quero essa criatura, isso é uma aberração da natureza. Geralmente são essas palavras. Então é muito triste que essas mulheres passam. Geralmente a gente fala da mãe por conta disso, porque nos tratamentos dificilmente você encontra um pai investindo no tratamento do filho, saindo de manhã, 5 da manhã, para pegar os lotados com esse filho, para devolver a ele a fisioterapia, a reabilitação. Então, esse papel é muito mais feminino, muito mais da mulher. E aí, quando esse homem vai embora de casa, que tenha duas rendas, é caída pela metade a renda dessa mulher. Essa mulher, ela para de trabalhar e vive exclusivamente do BPC, porque se ela trabalhar, ela não consegue o BPC do filho. E ela também não consegue, enfim, deixar a criança para ir trabalhar. Então, é algo muito difícil na vida dessa mulher, que é a condição dela psicológica, dela voltar a ser quem ela era, né? Quando ela recebe um filho da vida com deficiência ou doença rara, ela para de ser, por exemplo, Poliana, para ser só a mãe de Pedro. Geralmente as pessoas me conhecem, quando eu estou com Pedro, a mãezinha de Pedro. Então, eu não, nem nome eu tenho mais. É só configurando de cuidadora, daquela mãe que precisa cuidar dos 4 anos do seu filho.
Ô Poliana, eu recebi um e-mail aqui do Carlos Alves Dias. Ele está perguntando, ele não botou de onde ele é, mas ele está perguntando o seguinte: quantas pessoas diagnosticadas com doenças raras existem no Brasil e nos estados? É claro que você não vai lembrar, talvez, estado por estado, mas vamos falar do Brasil, e se você estiver aqui em Pernambuco, porque isso são dados que a gente não gosta de dados, mas são dados que a gente precisa saber, porque quando a gente está falando sobre as pessoas com deficiência no Brasil, são 45 milhões, mas nós tivemos um censo em 2010, era para ter tido um censo em 2020, 2021 já foi adiado, e eu quero crer que esse governo termine, a gente não consegue ter um censo, que seria importante, porque nesse momento de pandemia, a gente precisaria ainda mais dessas informações. Você tem dados dessas informações?
Eu tenho esses dados de estima-se. Estima-se que no Brasil existem 13 milhões de brasileiros com doenças raras.
13 milhões?
13 milhões, isso. 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Só que esses dados é de 2014. Então, nós estamos em 2021. Já tivemos o acontecido da síndrome do Zika vírus, que acometeu mais de 3 mil pessoas. Então, acrescenta aí mais 3 mil pessoas nos 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Então, a gente não tem dados concretos porque eles não fazem censo especificando quem tem doença rara e quem não tem. Aqui em Pernambuco também é uma estimativa. Existe cerca de 279 mil pessoas com doenças raras no estado de Pernambuco, mas também não tem nenhuma pesquisa, nenhum número palpável. É uma estimativa da Secretaria de Saúde que ela deu numa reunião que nós tivemos na Alep. Mas, fora isso, a gente não tem dados concretos de quantas pessoas com doenças raras. Porque, na verdade, quando a gente fala de doenças raras, as pessoas acham que são poucas pessoas. Mas não são poucas pessoas pela quantidade de doenças raras. Existe 8 mil patologias raras. A gente sempre brinca, brinca não, né? Na verdade, a gente fala 8 mil em uma patologia desde o surgimento da síndrome congênita do Zika vírus. Então, como todos os dias surge na literatura médica novas patologias, novos acontecimentos, então a gente não sabe exatamente quantos tem, mas a gente estima que tem 8 mil doenças raras aqui no Brasil. No mundo são 6 mil doenças raras. Então, a gente é muito difícil, 6 milhões de pessoas no mundo, né, com doenças raras. Então, é muito difícil a gente ter políticas públicas, justamente porque quanto mais eles não querem ver, escondem embaixo do tapete as doenças raras, menos políticas públicas eles fazem para esse grupo de pessoas. E aí a gente vai ficando sempre no esquecimento, as vozes das,
dos familiares, das associações, estão cada vez mais fortes. Eu tenho muita esperança que a gente consiga, em algum tempo, colocar essas pessoas no centro.
Quantas pessoas, eu não sei se você já falou no contexto geral, eu não vi, as pessoas, a AMAT tem hoje um público de quanto, e ela já está atendendo, atingindo aí todas as regiões do estado de Pernambuco, já com atendimento?
A gente está, sim, atingindo todas as regiões do estado de Pernambuco, né, numa quantidade que a gente consegue suportar nos atendimentos. Claro que fica muito além dos atendimentos necessários, nós somos 420 famílias nesse momento, mas todos os dias a gente recebe pedidos desesperados de pessoas que querem entrar na instituição, só que devido à nossa condição socioeconômica da instituição, a gente não tem nenhum apoio de poder público, nem nenhum convênio que mantenha a instituição de pé, tudo sociedade civil e nosso trabalho de voluntariado, a gente não tem como abrir mais, pelo menos por enquanto. Então, nós atendemos 420 famílias. Dessas famílias, a gente tem uma condição socioeconômica bem frágil, bem fragilizada para 164 famílias, que a gente atende com cestas básicas, o leite e a fralda. O restante, a gente entende que consegue se manter um pouco, mas consegue ter a sua dignidade. E é isso, amigo. A gente está aí nessa luta para levar as pessoas com doenças raras nessa condição de igualdade social.
Ô Poliana, eu tenho uns 4 minutos para você que se colocar. Algo que a gente nem sempre a gente pergunta o que o entrevistado tem para dizer, mas a gente tenta abranger aqui o desejo daqueles que estão nos ouvindo de perguntar, né? Então, eu deixo você aqui com 4 minutos para você se colocar, você fazer algum apelo, pode divulgar os contatos, a gente conhece a causa que você defende, aqui não tem nada de sensacionalismo, nem nada de que a gente possa dizer assim, não, tem uma interrogação, eu conheço o trabalho, participo de vez em quando dos eventos, então eu fico à vontade para você colocar, divulgar os contatos e chamar a sociedade para mais perto dessas pessoas que estão sofrendo tanto nessa pandemia, que são as pessoas com deficiência e com doenças raras.
Então, queria convidar a todos, primeiro, para conhecer a nossa causa, ajudar nessa divulgação de acolher e cuidar das pessoas com doenças raras do nosso estado, do nosso Brasil todo. Queria dizer a importância de uma instituição como a AMAR dentro de um estado, que se alguém aí quiser levar a AMAR para o seu estado, entre em contato conosco através dos telefones. Vou deixar meu telefone aqui, que é o WhatsApp da instituição AMAR, que é o 819-8491-5596. Esse é o WhatsApp. E você pode chamar lá nesse WhatsApp para ajudar na divulgação, para promover a inclusão, para levar a AMAR para outros estados. É importante que a gente se mobilize e esteja junto nessa luta de incluir e de cuidar das pessoas com doenças raras. Queria dizer que a instituição AMAR, antes do nascimento dela aqui em Pernambuco, a gente não ouvia falar de doenças raras em geral. A gente ouvia falar de uma ou outra patologia específica, mas não no geral. Então, a AMAR entra com isso, com essa coisa de cuidar do todo. Porque é muito difícil, a nossa causa perde muito quando a gente cuida individualmente de cada patologia. Porque, na verdade, as políticas públicas, elas atingem todos os seres humanos. Então, a gente precisa estar incluído nessas políticas públicas. Queria dizer que é uma honra poder estar à frente da instituição AMAR, poder estar com essas mulheres. Que essas mulheres não têm nada de coitadinho ou de bichinhas, mas elas são mulheres de garra, mulheres que lutam todos os dias, mesmo na condição do seu filho e na condição de uma sociedade muito desumana, com a falta de respeito que tem pelos nossos filhos. Elas lutam todos os dias para que esses filhos sejam aceitos na sociedade, não aceitos, pelo menos respeitados, porque respeito é o princípio de tudo. Queria deixar uma mensagem aqui para todas as mães, independente da condição que seu filho esteja, ama seu filho, acolhe, empodera, devolve à sociedade um filho justo, um filho honesto, um filho respeitoso, um filho cheio de amor, um filho que a gente possa sonhar com um mundo melhor, porque a sociedade está tão cruel que a gente precisa criar nossos filhos com esses conceitos aí, de todos eles, o amor, que a gente possa amar as pessoas.
Entendi.
Obrigado por tudo aqui, amigo. Queria deixar nossa rede social, que é Instagram, @AmarAlianca. Todo mundo segue lá dá um like lá para a gente, divulga nosso trabalho. Obrigada, amigo.
Obrigado, Poliana. Conversamos com a vereadora Michele Collins pela Câmara Municipal do Recife, Comissão de Direitos Humanos, Poliana Dias, da AMAR, hoje falando sobre pessoas com deficiência nesse momento de pandemia, mais um Resgatando a Cidadania, transmitido aqui pela Rádio Folha, as rádios parceiras e pelo nosso canal no YouTube, Resgatando a Cidadania. Curta, compartilhe, dê seu like, faça seus comentários. Se você fizer o comentário lá, eu mando para a Poliana, mando para a vereadora. Pode fazer seus questionamentos aí no nosso canal, que depois eu vou passar para elas e, claro, que vou passar a resposta delas para vocês. Um abraço para Anderson Ricardo aqui na técnica de som, abraçando a Adriana Silva, a gerência da Rádio Folha FM de Pernambuco, Marisa Rodrigues e as nossas rádios parceiras. Este foi mais um Resgatando a Cidadania. Lembre-se, o carro, o seu emprego bom, aquele sapato, aquela roupa, tudo isso passa. Agora, a nossa mãe, ainda que ela morra hoje, nunca passará. Então, ame a sua mãe como se fosse o primeiro dia e o último da sua vida. Boa tarde, agradecemos a todos. Voltaremos no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um Resgatando a Cidadania.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.